Bom dia, os irmãos. Quem poderá nos ajudar, hein? Quem pode me ajudar, hein, meus irmãos? Depois de muito tempo, a última vez que eu preguei aqui de domingo foi o ano passado, segundo domingo, dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, e depois o pastor me deu férias. E eu tenho desenvolvido um ministério na mocidade, então não é fácil o ministério. Então o pastor falou: pode ficar tranquilo lá, eu te dou folga. E agora a mocidade em férias, eu vou pregar duas vezes esse mês. Então acabou as férias, né? Você não tem férias. Então a gente tem desenvolvido um trabalho na mocidade. Um número de jovens entre 30, 50 jovens, uma média. Deus tem abençoado, a gente tem trabalhado muito na expectativa que o jovem também faça as coisas para Deus, não fique apenas sentado no banco ouvindo, mas que desenvolva a sua fé. E tem sido muito bom, esse ministério. Eu teria inúmeras outras coisas para dizer. Talvez numa outra oportunidade, viu, Patrick? Porque eu estou preocupado com o tempo. Quem poderá nos ajudar, hein? Bom, meus irmãos, o tema da mensagem está no nosso telão. E eu coloquei aqui o Chapolin Colorado, porque quando eu era pequeno, eu assistia muito e as pessoas passavam por situações difíceis e de repente vinha aquela pergunta: quem poderá nos ajudar? E aí o Chapolin: eu! Só que, no nosso caso aqui, o Chapolin Colorado não pode nos ajudar. Mas é sempre bom nós termos uma pessoa que possa nos ajudar em situações que nós vivenciamos. Quem recebe uma notícia de um desemprego, você está demitido. Precisa de alguém para consolar. Quem sofre bullying precisa de alguém também para ajudar. Quem está desanimado, quem quer namorar e não tem a namorada também precisa de um amigão do lado, né? Calma, calma que ela virá. E são diversas situações, os pais que têm filhos desobedientes, que têm dificuldades, também precisam de alguém para ajudar. E as situações vão acontecendo, na sua maioria, situações difíceis. E eu lembro de um funcionário meu, o nome dele é Everton. Ele até esteve aqui no culto quando o Pinas pregou. E esse rapaz, ele um certo dia foi viajar para o Guarujá. Era carnaval. E eles e os outros funcionários da minha empresa foram viajar. E esse rapaz, eles estavam muito contentes com aquela viagem, aproveitar a praia. E aí, quem conhece o Guarujá bem, eu não sei quem conhece, a praia do Pernambuco, tem um morro que você sobe e vê aquele cenário lindo de cima do morro, tem uma estradinha. E aí eles foram, subiram esse morro, se divertiram muito no primeiro dia, tiraram várias fotos, aproveitaram muito. No outro dia, eles falaram: vamos fazer a mesma coisa, nossa, foi muito legal ver aquele cenário lindo. E eles estavam em cinco, quatro rapazes e uma moça. E aí ele subindo, é um morro muito alto, ele subindo aquela montanha, de repente, dois disseram: eu vou parar um pouco aqui, vamos descansar. Os outros três, dois meninos e uma das meninas: não, vamos continuar, dá para ver melhor lá de cima. E aí eles acabaram continuando. De repente, eles perceberam: nossa, a gente está bem longe já. Será que não é melhor voltar? E aí, naquela situação, eles pararam, não, vamos voltar, então que eles podem estar preocupados. E eles começaram a retornar, de repente, querido, saiu um rapaz do mato. E aquele rapaz saiu e fez uma pergunta para aquelas três pessoas. E na situação era assim, imagina que quando você sobe montanha, sempre tem uma pedra grande que às vezes você tem que descer sentado, e aí você fica... A menina ficou embaixo e os rapazes ficaram aqui, e o moço aqui. De repente, a pergunta veio daquele rapaz, quem quer morrer primeiro? Assusta, né? Esse rapaz, o meu funcionário, o Everton, até ele sempre morou em favela, sempre. Está acostumado com essas coisas. Ele arregalou um olho desse tamanho assim, ó. Quem quer morrer primeiro? Olha a pergunta, atingindo o psicológico. Naquela hora, o cara puxou uma faca desse tamanho. Eles podiam até tentar reagir. A moça que estava do lado do rapaz chorava sem parar. O desespero. No final, o rapaz levou todos os pertences que tinha e foi embora. Mas o que me chamou a atenção foi, quem quer morrer primeiro? E essa pergunta acaba batendo muito para todos nós. Porque enquanto a situação é, você pode ter um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar. Agora, e diante da morte? Quem pode te ajudar? Eu quero ler esse texto com os irmãos que me chamou a atenção essa semana. Vai falar um pouquinho no livro de Eclesiastes com o escritor Salomão. Eclesiastes 7:29 diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita astúcias. Eu gostaria de orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós pedimos a tua direção, Pai. Eu sei que o Senhor tem um recado para a tua igreja aqui, Pai. Por isso fala de forma concreta, específica, a cada coração aqui. O Senhor conhece todos eles, Deus, eu não. Mas o Senhor já preparou tudo, Pai. Eu peço que agora eu possa diminuir, o Senhor crescer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu, lendo um pouco o livro de Eclesiastes, encontrei esse versículo. E olha, eu vou falar para vocês, é algo muito especial. Sabe por quê? Porque essa mensagem é diferente de todas, até parece. Por quê? Essa semana, eu preparando a mensagem, eu estava, Deus, mas é esse texto mesmo? E passou segunda, terça, eu conectando as ideias, e vai ideia aqui, vai ideia lá. De terça para quarta eu orei. Deus, confirma isso para mim. Tem um irmão da cidade Ademar, quem conhece é o Leto. Ele manda todos os dias um torpedo com um versículo. Na quarta-feira, eu tinha orado e tinha pedido para Deus confirmar. Na quarta-feira, ele me mandou esse versículo. Na quarta-feira, eu fui pesquisar. A Bíblia tem 31.000 versículos, né? 31.100 versículos, 1.189 capítulos. Ele mandou esse, meu irmão. Você acredita nisso? Eu fiquei desesperado. Tá bom, Deus, eu falo. E Por isso, presta bastante atenção. Talvez você já saiba tudo, mas Deus quer falar algo com você. Então, Salomão, meus irmãos, no final da vida, ele acabou se metendo em muitos problemas, muitos, muitos. Teve mulheres, teve muito dinheiro, construiu grandes empreendimentos, tudo, 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 no final da vida, afastado do Criador. E a Bíblia, quando fala um pouquinho dessa astúcia, a Bíblia está dizendo, lá do começo, quando o homem caiu, astúcia aqui, a gente podia achar vários sentidos na Bíblia, como alguém astuto, prudente, né? Mas aqui é no sentido de invenção, maquinação, planos. Então o homem, com as suas maquinações, com as suas invenções, lá no Éden, ele se deu mal. Lá a coisa ficou ruim para o homem. E eu queria ver hoje com os irmãos que essa coisa ruim que a gente chama de pecado. E o pecado tornou o homem vivendo uma vida separado de Deus, independente de Deus. E quando a gente olha para o pecado hoje, a gente vê coisas na televisão que às vezes a gente não consegue achar uma explicação, né? Por exemplo, o que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, que o rapaz entrou e atirou em várias crianças. A gente não entende, mas tudo isso é o pecado que está dentro do coração do homem. E o pecado afeta toda a nossa sociedade. Porque a gente fala assim, ah, mas não é na minha família que tem aquele drogado. É, meu irmão, mas é esse drogado que vai assaltar a sua casa. É esse drogado que dá o problema para toda a sociedade. Não é só para a família dele que ele destrói todo mundo. Mas não, é esse drogado que vai dar problema num geral. Então você percebe que o pecado acaba afetando todos nós. E Salomão, ele enxerga muito bem. E ele coloca muito bem, porque ele estava enredado nessas coisas. Ele percebe, Deus fez o quê? O homem reto. Deus fez a parte dele. A responsabilidade, quem se meteu em astúcia? Foi o homem. Deus fez tudo certo. Nós não podemos isentar a responsabilidade do homem. Olha só as maquinações. Aqui, logo depois do dilúvio, olha o que acontece. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha que interessante como o pecado age dentro de nós. Nós queremos ser famosos, célebres. Nós queremos o lugar que é de Deus. E o pecado, ele age assim. Desde o nosso nascimento, nós carregamos essa doença chamada pecado. Nos leva a viver uma vida separada de Deus. E é interessante, porque nós, muitas vezes, quando levamos uma vida de pecado, nós não queremos saber se aquilo agrada ou não a Deus. Contanto que nós tenhamos pessoas que passem a mão na nossa cabeça e falem assim, ó, tá tudo bem. Não é tão errado isso não, tá tudo bem. Olha só que interessante esse texto. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Isso é Jesus combatendo aquelas seitas. E aqui, muito interessante a gente pensar que a gente se alegra quando um e outro fala para a gente, está tudo bem. Você adora isso. Você adora ser massageado. Mas você não pensa, será que isso vem de Deus, agrada a Deus? Nós queremos ser vistos e mostrar que somos melhores. Eu lembro que quando eu surfava, falei, meu pai mora no Guarujá, então teve um tempo que eu investi nas ondas. Não deu muito certo, viu? Mas eu tentei. E nas ondas, era assim. Você está com vários surfistas lá, e aí tem aquele seu melhor amigo que está surfando com você, que foi com a sua família para a praia. E eu lembro que era assim. Então, você sempre quer pegar a melhor onda. Só que os dois vão descendo a onda. Só que é ruim, não dá para descer os dois. É ruim. E aí, eu lembro que todas as vezes que a onda vinha, a gente falava, vai você nessa. E aí o rapaz lá, o seu amigo, pegava aquela. Porque você já olhava e via que vinha uma boa atrás. Por quê? Sabe por quê? Você queria a melhor onda e mais. O seu companheiro viria para o fundo, a gente chama outside, né? Viria para o fundo e assistiria o seu show. Você surfando aquela onda. Você viu o que eu fiz? Agora, quando aquela manobra é algo que você faz e ninguém viu, você fica assim, poxa, ninguém viu. Ele não vai acreditar que eu peguei aquele tubo. Ele não vai levar a sério se eu falar. Então, a gente quer mostrar, a gente, os nossos nomes têm que ser célebres. E olha só o texto. Nabucodonosor, acabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele queria aparecer com tudo aquilo. Queridos, o pecado, ele nos separa. Nós queremos o lugar que é de Deus. Essa é a realidade. São essas as astúcias que Salomão diz que o homem se meteu. São essas as invenções. Olha só, a Bíblia é clara. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido, é nossa responsabilidade. Deus fez o homem reto. O homem se meteu em muitas astúcias. E isso envolve não só o incrédulo, envolve o cristão. Salomão era alguém que conhecia a Deus. Olha só Salomão quando ele acabou se metendo na vida de vaidades, achando que desfrutar das coisas debaixo do sol seria algo que traria alegria e felicidade. Olha o que ele diz. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. É assim, querido. A pergunta que fica, se Salomão, que desfrutou de todas essas coisas, que às vezes são sonhos nossos, e às vezes os nossos sonhos de ter todas as coisas, não é errado, mas às vezes a gente está sonhando tudo isso até longe de Deus. Até longe de Deus. Salomão entrou nisso. A pergunta é: quem poderá nos ajudar? O Chapolin não é. Tenho certeza que o Chapolin não é. E o pecado, eu quero mostrar para vocês que o pecado engana. Olha só. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Depois que as rãs entraram, sabe o que, que acontece? Depois que você percebeu que não teve uma consequência no momento, houve um alívio, volta a fazer. Não é assim? Olha só, olha Salomão dizendo. Ele sabia que tinha um juízo para as coisas erradas. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Não se executa logo. Cuidado para que você não receba a glória dos outros, dizendo que está tudo bem, e não a glória do Deus único que diz o que é certo e o que é errado. No final tudo se arruma. O que será que Deus pensa disso? Lá no Éden, eu lendo o texto de Gênesis, achei muito interessante que Deus caminhava com passos ali no jardim, conversava com Adão e com Eva. E achei muito interessante que depois que os dois caíram, Deus ele vai ao encontro. E a Bíblia fala que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, não sei como é essa forma, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Sabe o que eu achei interessante? Sabe o que Deus pensa disso? Deus vai te confrontar. Eu não sei se você tem algum pecado de estimação que você vem levando adiante. Eu não sei, mas eu sei que Deus está te confrontando, como Ele me confrontou. Porque Ele vai querer saber o que está acontecendo. Eu não te ensinei desse jeito. E quando Deus vai de encontro, as coisas aparecem. Deus foi atrás para deixar tudo bem claro. Olha, morte física, morte espiritual, perca de comunhão, sai do paraíso e vai para o mundo, local de conflito. Queridos, tem consequência. E pensando no pecado, eu olhei um pouquinho para a lei. Deus se revela a Moisés através da lei. E nós vemos ali na lei que Deus mostra quem ele é, um padrão elevado. Moralmente, a gente olha para a lei e fala: nossa, quem pode cumprir isso? Quem pode ser como esse Deus? E a lei vem. E a lei, ela traz algumas coisas interessantes. Em Romanos 7, não pensando simplesmente na lei mosaica, Romanos 7, o apóstolo Paulo, ele traz uma ilustração muito interessante do casamento. E ele fala um pouquinho que nós estamos ligados às leis hoje como se fosse um casamento. E nós não temos como sair dessa lei. Se aquela pessoa que está casada conosco, por exemplo, não morrer. Romanos 7 não vai dar ênfase no casamento, ele ilustra só. Se não morrer ou cometer algo errado. No caso, se eu não me engano, fala de adultério. Interessante que nós, pelo nosso pecado, nós estamos também presos à lei. Por quê? Quando você chegar no céu, Deus vai te cobrar. E ele vai falar, e aí? Você cumpriu tudo? Não? E agora? Está condenado. Eu vou ler alguns versículos que fala sobre a lei. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Avultasse a ofensa, ressaltada, aumentada, embora a lei totalmente perfeita. Olha outra coisa da lei. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para que essa fé que de futuro haveria de revelar. Preso à lei, sem esperança no pecado, como um cardume de peixes enroscado na rede. A lei como um carcereiro dos pecadores, culpados e condenados sobre a tutela. É um carcereiro que cuida e fala, amigo, não sai não. É assim a sua situação, corredor da morte. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você percebe? Agora é o seguinte, olha para a sua vida que eu olho para a minha. Eu tenho praticado todas? Pensa na lei. Não pensa ainda em Jesus, pensa na lei. É possível? Obrigados a qualquer custo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado do quê? De todos. Você tem coragem de chegar na presença de Deus e falar, eu fiz tudo certo? Falhou um em um, dançou. E Salomão, ele percebe a situação da humanidade, o que havia se metido, planos malignos e com ele seus pecados. E aí, o apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele fala isso e ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu estou perdido. O apóstolo Paulo estava dizendo, quem poderá me ajudar? Aí ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. O versículo continua, querido, você olha o pecado assim na sua vida como alguma coisa muito grave? Sabe quando você... Obrigado, José. Sabe quando você vai valorizar e se alegrar muito com a salvação? Quando você olhar e perceber o que Jesus realmente fez por você. O que não é o Chapolin, o que não é o apóstolo Paulo, o que não é Pedro, o que não é Apolo, foi Cristo. O único. De maneira que a lei nos serviu de aio, instrução para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Inclusive a lei nos ajudou a mostrar quem eu sou e quem é Deus. Para e olha para a sua vida. Você quer ser justificado pelo quê? Pelas obras da lei ou pela fé? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se ele libertou é porque a gente estava preso. Estávamos acorrentados. Nós temos um substituto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição no lugar de quem? Do Mário? Do Marquinhos? Da Magali? No nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que coisa fantástica. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do quê? Do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Hoje nós temos ceia, foi o corpo de Cristo que foi quebrado. Querido, sangue foi derramado, aspergido. Você tem noção do que Jesus fez por você e por mim? É o último texto. Depois eu vou ter uma ilustração aqui com os irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Será que tem alguém aqui que não está em Cristo? Lembra que eu falei no começo, Deus pediu para eu trazer um recado aqui. Nem eu entendi muito, porque me parece um pouco mais para o lado evangelístico. E eu tenho esse dom evangelístico, de evangelizar. Mas eu falei, Deus, mas não é isso, eu quero isso. Por isso que eu falei, fique atento, porque se você não está em Cristo, a sua situação será assim. Eu vou pegar aqui, eu quero chamar duas pessoas aqui, o Mário. Quem não tem medo de sujar a mão aqui? O Mário vai sujar a mão. O outro não precisa sujar a mão. Pronto. Mário, vem me ajudar aqui, Mário. Eu vou colocar aqui em cima para o pessoal poder enxergar um pouquinho. Pega, tem uma sacola aqui, ó, com tinta, com tudo. Bom, pessoal, essa é uma máquina que a gente trabalha na minha empresa e faz gravações. Não estou fazendo propaganda aqui, mas o Mário também trabalha com isso. Talvez ele possa me ajudar, mas está faltando uma pessoa, hein? Nós vamos fazer o seguinte. Espera aí. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos fazer uma gravação aqui da medalha do MAB. Vai tirando os plásticos aqui dela de cima. Chegou o Roger, ó. Espero que dê certo, viu, meus irmãos? É o seguinte, para ilustrar o que eu falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Mário fazer uma gravação aqui dessa medalha. Você sabe. Peguei alguém experiente. Espera aí. Eu vou colocar a tinta aqui, de verdade, viu, pessoal? Não é de mentira, não. Vou colocar a tinta na tela aqui. Não, jornal não. Não tem jornal. É para sujar mesmo. Vou até jogar aqui, ó. Tô nem aí. Peraí, Mário. O Mário vai fazer a gravação, depois vocês vão ver se aprova ou não o trabalho que o Mário fez. Segura o rodo, você sabe bem. Tiro fora contato aqui. Vai, Mário, grava direitinho aí, tá? Vamos ver se ele sabe puxar o rodo. Tá bom.
Tá fora de esquadro.
Tá fora de centro porque carregou a máquina, mas tá ótimo a gravação. Agora, eu vou dar um pedaço de estopa pro Mário limpar essa tela. Ó, Mário, solvente. Vamos tirar o rodo daqui, ó. Você quer fazer o quê? Recolher a tinta?
Não sei, você quer que tira?
Tô. Não, limpa a tela. Vamos tirar aqui um pouquinho.
Não, não entra na minha mão, cara.
A intenção é essa. Vai, pode limpar, Mário. Depois o Roger vai fazer. Você viu como que ele faz? Limpa tudo. Eu quero que limpa por cima, viu? Eu tenho folha aqui. Oi, vou.
Ô, Marquinhos,
é nada. Ó, coloca. Coloca aqui, ó. Vai, vira. Não vira. Não vai usar isso aqui, não. Vira a estopa e suja a mão.
Sério, né?
Não, eu quero que limpa tudo. Eu vou pôr outra tinta. Vai, limpa. Eu vou te dar depois um pedaço de estopa.
Não é assim que eu faço, né? Você já tem minha mão.
Quer mais? Vai, passa mais um pouco dela. Passa mais um pouco. Vai, faz. Depois a Magali paga manicure pra você. Toma mais um pouco. Bom, o Mário já limpou aqui. É, eu vou ajudá-lo aqui.
Não, o problema é.
Tá.
Não,
eu não. Bom, agora o Roger vai fazer a gravação. Roger não tem tanta experiência, mas sai também, viu, pessoal? Qualquer burro faz, o Mário falou.
Só tem um lugar pra ele encaixar o rodo na pata, mano.
É. Tô.
É só trabalhar com isso,
hein? Vai, se der dinheiro, só que não dá, você vê a minha situação, né? Tá bom. Passa mais forte. Coloca, segura firme, igual homem. Aí. Tá bom. Chega.
Tô falando, mesmo assim, tá em
boa. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte.
Tá bom, hein?
O Roger vai limpar. O Roger vai limpar a tela aqui. Só que eu vou fazer o seguinte pro Roger, pessoal. Cuidado, hein, Marcos. Vai sujar o tapete da igreja. Ó, fazer o seguinte com o Roger aqui, ó. Tem alguma coisa que eu tiro aqui da Bíblia no combinado. Ó, veste a luva, querido. Tirei da Bíblia, viu, pessoal? Pode limpar. A tela não vai ficar tão limpa porque eu sujei de propósito. Levanta ela, senão. Que isso, meu? Tá achando que tá lavando louça? Vira a estopa. Eu quero que você use toda ela. Então, usa essa aqui, ó. Meu tempo está esgotando, querido. Deixa eu ver, solta. Deixa eu ver a luva. Bom, pessoal, o que, que eu quero trazer com isso? Duas coisas interessantes. Olha a mão do Mário. Tá suja? Tá. Olha a luva do Roger. Tá suja? Eu vou mostrar o trabalho para vocês, para ver que não é mentira, que ficou bom os dois. Ó, você pode olhar aqui, ó, medalha do MAB, primeiro lugar, não sei o que, já foi feita. Depois você vai ver que pode diferenciar a qualidade um pouco, porque a tinta tinha solvente, mas os dois fizeram igual, não fizeram? Está bem gravadinho, está muito bem feito. A gente chega diante de Deus assim. A gente faz as coisas direitinho e todo mundo faz as coisas certas aos nossos olhos. Então tem o espírita faz, o católico faz, todos estão fazendo. A questão é a seguinte. E aí chega para Deus e fala assim, ó Deus, está aqui, não está bonito? Deus vai falar assim, mostra a mão. Aí o Mário mora, tudo sujo. O Roger, a luva está suja. Jesus se sujou por nós. Você está entendendo? Tira a luva, Roger. Limpo. Ele está completamente limpo. Eu trouxe até outras luvas aqui para serem colocadas. Deixa eu ver, tá. Não vou pedir para eles limparem, o tempo passou. Coloque essa luva aqui. Eu trouxe algumas luvas que eu falei de algumas religiões. Que religiões, a palavra significa no latim religius, que significa religar-se. Tem um interesse de religar o homem a Deus. E muitas vezes essas luvas estão assim, que as religiões estão apresentando. Vou sujar a mão? Vou. Do mesmo jeito. Então, assim, eu queria deixar claro para você aqui que se não for em Cristo, essa luva do Roger, ele usou uma vez e sujou assim. Um dia de pecado. Eu trouxe uma luva aqui, ó, que eu sujei, sei lá, 4 dias. Ó como ela já está mais suja. Você imagina o que Jesus carregou naquela cruz por mim e por você. Você tem noção? E a pergunta é, quem poderá nos ajudar? Está respondido. O que falta para você dar um passo pela fé e crer que Jesus fez o que ninguém podia fazer por mim e por você e se entregar? É um presente. Ele não merecia receber a luva. Era para estar todo sujo, porque no começo da vida ele estava todo sujo, querendo se apresentar assim. Mas quando a luva apareceu, ele falou, amigo, é isso que eu precisava. Eu tentei outras luvas, só que estava tudo furada. Me ofereceram uma luva boa agora, a melhor. O pão vivo que desceu do céu. Agora eu vou pedir para os meus ajudantes aqui retirar tudo. Eu não sei. Vai limpar? Cuidado para não sujar a mão, viu, Mário? Quer luva? Mas como que você vai carregar?
Eu me viro, dá uma luva, tem a luva.
Então, ó, usa essa luva aqui, ó. Usa o saco plástico de luva. Meus irmãos, eu queria ainda orar para encerrar. Nós vamos passar para a segunda parte da mensagem logo após o Patrick ainda vem. Vai direto? Direto? Então vamos orar. Querido Deus, diante de tudo o que o Senhor fez por nós, o Senhor espera uma resposta da nossa parte. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor fez tudo na cruz do Calvário. O Senhor disse ali, está consumado. Não há nada mais que possa ser feito por ninguém. Deus, que essa palavra possa ter penetrado nos corações, tanto dos crentes, como o pecado te desagrada. E daqueles que não te conhecem, que possam tomar uma decisão hoje, procurando algum líder dessa igreja e decidindo, Pai, por Jesus Cristo como substituto, aquele que traz e que é a verdadeira religião. Deus, trabalha nos corações. O Senhor tem um propósito para essa manhã, Deus. E eu sei que ele foi cumprido, Deus. A obra é Tua, o Espírito é Teu, é Ele que convence. Está entregue nas Tuas mãos. Muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém.